Como prometido, hoje nós vamos falar um pouco sobre a linguiça, ou melhor, sobre o que nós, eu e o Hugo, consideramos ser linguiça e o que os gaúchos aqui consideram linguiça, e de algumas outras coisas que têm um nome diferente aqui no Rio Grande do Sul do restante do país. Então vem com a gente em mais um episódio de...
Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Os gaúchos são seres bem peculiares, porque, de fato, a cultura do Rio Grande do Sul, ela é uma cultura bem distinta de todo o resto do país. E dentre essas diferenças que destacam a cultura gaúcha, uma delas é a maneira de chamar alguns alimentos. Por isso nós vamos comentar hoje sobre essa confusão que tivemos logo que nos mudamos para cá e que precisamos nos adaptar a entender como os gaúchos chamam o que nós conhecemos como linguiça, que é aquela linguiça de churrasco. Então a linguiça que comentamos, inclusive, embora o processo seja o mesmo, para encher a linguiça e para encher outros tipos de comida bem parecidos com a linguiça que nós vamos comentar. Mas o fato é que, para nós, linguiça em São Paulo e no resto do país é essa linguiça também conhecida como toscana, que é um tipo de linguiça usada, muito usada nos churrascos. Então, basicamente é isso. Não tem muito o que explicar sobre essa linguiça. Com certeza, aqueles que têm acesso premium aos nossos episódios, os nossos Patreons, vão ter imagens para conseguir diferenciar essa linguiça do próximo item que nós vamos comentar, que só existe aqui no Rio Grande do Sul.
Isso, e só para deixar claro, o que nós conhecemos como linguiça, que o Hugo já mencionou, aqui no Rio Grande do Sul, eles chamam de salsichão.
Isso aí, essa é outra palavra, salsichão. O que no resto do país é algo bem diferente. A salsicha em si, na verdade, é aquela que vai no meio do hot dog, do famoso cachorro quente. O salsichão passa a ideia de que é uma salsicha grande, que é um tipo de comida alemã. Isso é o que vem ou vinha na minha cabeça antes de conhecer o que os gaúchos chamam de salsichão.
E para os gaúchos, o que é linguiça? De forma mais simples, para facilitar o entendimento, linguiça é um salame, só que ele é mais mole. Ele não fica tanto tempo curando, então ele fica mais molinho. Mas é muito parecido com o salame, porque você tem que tirar a capinha dele para poder consumir. Aí o salame, ele é mais firminho, que é aquele que normalmente a gente come junto com o pão.
O salame precisa tirar a capinha também? Porque eu não me lembro de nunca ter tirado a capinha do salame na hora de comer. Mas enfim, descobri isso agora.
Sim, tem que tirar a pelinha, porque é uma pelinha mais firminha. Se você não tira, ou porque eu já tirei, ou porque quando a gente compra ele já fatiadinho, já vem sem a pele.
Pode ser, porque em São Paulo era bem comum comprar o salame já fatiado. Então, talvez por isso que eu não sabia desse detalhe também de tirar a capinha do salame. Mas a sua definição, Érica, foi bem apropriada. É importante adicionar à sua definição que tanto o salame quanto a linguiça gaúcha, ou como eles conhecem a linguiça aqui, o que eles chamam de linguiça aqui, é defumado também. Então, na verdade, é uma carne crua de porco, mas que por ser curada e defumada, ela se torna comestível. E essa é a grande diferença entre o salsichão, agora falando como os gaúchos conhecem o salsichão, e o que os gaúchos conhecem como linguiça. Porque o salsichão não pode ser comido cru. O salsichão é o tipo de carne de porco embutido também, mas que vai no fogo, é para ser assado, cozido ou feito no churrasco, mas nunca é comido cru. Já o que eles conhecem como linguiça, aí sim, esse você pode comer cru, assim como se come o salame. A diferença é que o salame é bem durinho e sequinho. E a linguiça, no caso, ela é mais, como a Erika disse, molinha. E como ela tem mais gordura, também é mais macio para comer.
E os gaúchos, eles comem, os gaúchos e nós também, né? Porque, claro, que nós aderimos a esse costume. A linguiça, aqui a gente come com cuca. A linguiça, ela é salgada. E a cuca é um pão doce e, às vezes, recheado. Depende do gosto da pessoa, né? E daí a gente come, então, essa mistura da linguiça salgada com esse pão doce. E nesse pão a gente ainda passa uma geleia e uma nata. Então essa é a combinação que normalmente acompanha a linguiça. E é uma delícia.
Agora você pode imaginar a confusão depois da gente ter explicado todos esses termos alimentícios diferentes. Para ficar bem claro para você a confusão, a gente explicou que um se come cru e o outro não. Então imagine você, a gente chegando no supermercado para comprar o que nós entendemos como linguiça e aí a gente vê que é bem diferente do que a gente queria para poder, de repente, fazer um churrasco. Ou o contrário, imagine se você quer comer a linguiça que pode ser comida crua e você acaba pedindo o salsichão. Então é bem perigoso essa confusão. E eu lembro que uma amiga nossa veio nos visitar e ela foi no mercado para comprar linguiça para o nosso churrasco. Ela era de Goiânia, onde linguiça também é a que não se come cru e é usado para o churrasco. E ela quase brigou com o açougueiro, porque ela tem a personalidade bem forte. E ela pediu linguiça e apontou para o que os gaúchos entendem como salsichão. E o açougueiro, que é quem vende a carne no açougue, corrigiu ela, dizendo: "Ah, então você quer salsichão?" Ela respondeu: "Não, eu quero linguiça." E apontou novamente para o salsichão. E aí ela ficou numa discussão com o açougueiro, porque ela disse: "É esse aqui que eu quero, e o nome disso é linguiça." E o açougueiro, acho que percebeu que ela não era daqui, mas como algumas pessoas aqui também são bem teimosas, ele insistiu que era salsichão. E, enfim, eu não lembro como os dois saíram ou o que aconteceu com os dois. Eu sei que ela conseguiu comprar, por fim, o salsichão para o churrasco ou a linguiça para o churrasco. E algo parecido já aconteceu com a Erika, quando ela quis comprar linguiça calabresa.
É verdade. Linguiça calabresa, para mim, sempre foi uma linguiça defumada, que é aquela que a gente põe na pizza. E era exatamente isso que eu queria, porque a intenção era fazer pizza de calabresa. Então, eu fui até o açougue e pedi linguiça calabresa. E o rapaz me deu. Eu achei ela um pouco estranha, mas ok. Pensei, vai ver, essa linguiça calabresa é diferente. Quando eu cheguei em casa e abri a embalagem, eu vi que ela realmente era diferente. Não era o que eu estava pretendendo comprar, o que ele me deu. Aí, a linguiça que ele tinha me dado, como linguiça calabresa, na verdade, era uma linguiça que eu teria que fazer assada ou cozida, como a linguiça de churrasco. Então, teve essa confusãozinha ali entre eu e o açougueiro.
Porque a linguiça calabresa que a Erika queria pode ser consumida crua. E a que ele deu, aparentemente, não era do tipo que a gente consome cru. Mas nós falamos que iríamos citar também outros alimentos que têm nomes diferentes. Eu consegui lembrar de pelo menos mais dois, além dessa confusão toda de linguiça e salsichão. Mas nesses casos são alimentos que o nome diferente não cria tanta confusão. Foi bem mais fácil se adaptar nesse caso. Um deles é o pãozinho francês, conhecido no resto do país como pão francês. Aqui é conhecido
como cacetinho. Agora eu não faço a menor ideia do porquê esse nome.
Eu imagino ser uma influência lusitana, ou seja, europeia, dos portugueses de Portugal, que conhecem isso como cacetinho lá também. A outra coisa, na verdade, é uma modalidade de comida em restaurante, que é o famoso rodízio, que nós conhecemos como rodízio, que é quando você paga um valor só e tem vários tipos de carnes para comer. Os garçons passam às mesas oferecendo esses tipos de carnes e você pode ficar à vontade para comer o quanto você quiser ou o quanto você aguentar. Mas aqui no sul, eles chamam esse tipo de rodízio de
espeto corrido.
O que até faz algum sentido, porque os garçons geralmente passam oferecendo as carnes em espetos. Então, a carne é feita no espeto, no churrasco, e depois esses espetos vão correndo o ambiente, por assim dizer. Por isso, eles chamam de espeto corrido.
Outra coisa que tem diferença também é o nome das carnes. No começo, quando a gente chegou aqui, eu sofri um pouco porque o nome das carnes, como eu conhecia, é diferente do nome das carnes aqui, dos cortes, do boi. Alguns nomes são diferentes. Mas depois que você acostuma aí, é tranquilo. Mas tem diferença também.
Por exemplo?
Por exemplo, eu sempre conheci um corte do boi que chama acém, mas aqui eles conhecem como agulha.
Pois é, muito importante a gente entender essas diferenças para a gente não ficar perdido e também para a gente não achar que o que a gente ouviu em um lugar do Brasil serve para todos os lugares do Brasil, porque, como a gente sabe, o Brasil é muito grande e as variações linguísticas são também quase infinitas. Afinal de contas, estamos há quase 30 anos morando no Brasil e ainda nos surpreendemos com diferenças, expressões, nomes diferentes, gírias e assim por diante. Então, por isso, é um aprendizado constante.
O bom é que a gente já morou um pouquinho em alguns outros estados, então a gente foi adquirindo conhecimento e um pouco da cultura desses outros lugares, aumentando o nosso vocabulário, aumentando o nosso conhecimento, né? E é legal compartilhar isso com vocês também. Eu espero que vocês estejam gostando dessa troca de informações e de conhecimento que a gente está tendo por aqui.
Muito bem, é sempre bom lembrar que se você quiser ter acesso a materiais exclusivos, episódios exclusivos e a transcrição também dos episódios para aprender ainda mais rápido e avançar a fluência do português, você pode se tornar um Patreon e ter acesso aos benefícios exclusivos que nossos Patreons têm. Esse foi mais um episódio de
Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.